E aí, galera, beleza? Estamos começando o Pick Six número 3, o podcast. Queria já perguntar pros meus amigos aqui se vocês acreditavam que a gente ia estar aqui nesse momento.
Nunca duvidei.
Sempre acreditei.
Pois é, porque demorou um ano pra sair o número 2 e agora levou 2 semanas pra sair no número 3. Então estamos aí, vamos falar um pouquinho de NFL. Tô eu aqui, Cadu, Carlos Eduardo. Ainda um pouco abalado com a situação do meu New York Giants. Vocês querem falar alguma coisa pra me consolar aí, por favor?
Não, o teu time é uma bosta.
Não, eu quero falar que o Ben McAdoo falou que o Eric Flowers vai continuar titular. Que eu acho que é importante ter uma continuidade na liga, na linha ofensiva pra poder melhorar.
É importante continuar a ruindade, né? Esse aí foi o Rafa, Rafael Baltazar, torcedor do Indianapolis Colts. Ele tá me zoando aí, mas não deveria estar, né, Rafa?
É, no último programa me perguntaram como que eu me sentiria se os Colts perdessem pro Los Angeles Rams. E os Colts perderam. E eu ainda não sei o que sentir.
É, a situação tá feia pra mim e pro Rafa. Pro Digo, Rodrigo Moraes, torcedor do Minnesota Vikings, a gente só pode perguntar como é que tá o joelho do Sam Bradford.
A gente só reza, né? É uma coisa que eu li ontem no Twitter até, os Vikings têm 3 quarterbacks e só 4 joelhos que prestam. Então, disso você já pode tirar. E 2 desses joelhos que prestam são do Case Keenum. Então, resta rezar pra que Sam Bradford ou até o Bridgewater se recuperem pra gente poder ter esperanças pra esse ano.
Mas assim, foram fazer uma ressonância lá de rotina pra ver se achavam alguma contusão e realmente acharam, foi isso?
E acharam, exatamente. É aquilo, né? Só tem doença quem procura e no caso do Sam Bradford, acharam.
É porque rotina no Sam Bradford é sempre, né? Porque você não vai deixar ele lá, sei lá, 2 semanas sem fazer um exame, porque ele pode ter perdido a perna no meio do caminho.
É verdade, é mais ou menos isso. Esse inclusive é um tópico que vai ser muito discutido nesse podcast, porque tá rolando aí uma discussão no nosso grupo de WhatsApp sobre injury prone, jogadores que são propensos a ter contusões. Alguns acreditam que existam, outros não, nós vamos falar sobre isso mais tarde. Vamos falar também sobre mais contusões, né, em toda a liga aí. E também vamos fazer algumas previsões aí das quais a gente vai se arrepender mais tarde. Com certeza a gente vai se arrepender, né?
É o objetivo.
Se tudo der certo.
Se tudo der certo, a gente vai se arrepender. Então vamos lá, vamos começar falando de... Depois de falar de Colts, Giants, Vikings, Sam Bradford, vamos continuar falando de coisa ruim. Além do Andrew Luck, que tá fora aí desde o começo da temporada, não se sabe quando volta. Ryan Tannehill tá fora da temporada. David Johnson acabou com as pretensões de muita gente no Fantasy aí esse ano, com a contusão dele. Mas não são as únicas. Rafa, o que que tem mais de contusão por aí?
A gente vai falar primeiro só das que aconteceram essa semana. Na linha ofensiva dos Ravens, eles perderam Marshall Yander, guard, que machucou o tornozelo, vai ficar fora o ano todo. Ele que, se não é o melhor, é um dos melhores da posição na liga, vai ser um desfalque importante. Ainda falando nas trincheiras, tem os Falcons, perderam o Vic Beasley, machucou o tendão, né, famoso hamstring, e vai ficar mais ou menos 1 mês fora. Vamos ver se vai ser isso mesmo, mais ou menos, às vezes é mais, às vezes é menos. O Greg Olsen quebrou o pé, vai ficar mais ou menos 6 a 8 semanas, é o que o time falou que ele vai ficar fora, já fez a cirurgia inclusive. O Corey Coleman quebrou a mão, ele quebrou essa mesma mão ano passado, ele que é o receiver dos Browns, mas ficou de novo a mesma mão, e agora o Digo vai falar de mais lesão dessa mesma semana.
Tem uma bastante decepcionante, que é a do Garrett Bowles. É um rookie que conseguiu a posição de left tackle, protegeu o blindside em Denver do Trevor Siemian, que não é grande coisa, mas ele tinha conseguido isso e agora machucou o tornozelo. E para jogador grande, igual ele que tem mais de 2 metros de altura, é sempre uma lesão complicada. No lado do principal rival dos Vikings, os Packers, também acumulando um monte de lesões, Jordy Nelson, Randall Cobb, Mike Daniels, nenhuma parece ser grande coisa, mas lesão é sempre complicado, porque acontece alguma coisinha na semana 2, aí lá pela semana 5 volta a mesma coisinha e fica ali na pressão. E o outro também, super famoso, Rob Gronkowski, de novo machucado. A gente sabe que ele provavelmente não se prepara muito bem na off-season, e ele é um cara que toda temporada a gente sabe que ele vai se machucar por falta de preparação. Dessa vez ele machucou a virilha e tá aí fora por tempo indeterminado. vai fazer falta pro Tom Brady, mas Tom Brady provavelmente vai achar um outro alvo interessante.
Muito bem. É, o TJ Watt, linebacker do Pittsburgh Steelers, está com uma contusão na virilha. É, pelo que a gente está acompanhando aqui, existe alguma possibilidade dele jogar no domingo? E é um jogador que já chegou, é um rookie, né? É o irmão do JJ Watt, que chegou já no primeiro jogo e causou um impacto bem grande na defesa do Steelers. Já conseguiu 2 sacks e 1 interceptação só no primeiro jogo. Além dele, o Jimmy Graham, que é outro que também não consegue ficar longe do departamento médico. Uma contusão no tornozelo. Parece que pode jogar, mas a coisa não é tão otimista quanto o TJ Watt. Então, provavelmente não jogue, também não vai... Provavelmente também não faça muita falta, porque ele acumula 4 recepções para 9 jardas em 2 jogos. Então acho que essas 9 jardas aí, elas podem ser muito bem substituídas, concordam?
Com certeza.
Ele também não gosta muito de bloquear, então...
É, o Jimmy Graham é um wide receiver, né? Ele não é um tight end. Enfim, dessas contusões todas, quais vocês acham que vão causar mais impacto para os times?
Vic Beasley?
Vic Beasley é dono dos Falcons. Mas o TJ Watt também parecia bem encaminhado para fazer impacto, especialmente considerando que os Steelers não tem mais ninguém na equipe. Lógico, tem a questão do Sam Bradford também, que a gente já comentou. E o Gronk é o Gronk, né? Enquanto ele estiver saudável, ele é um monstro. Mas... eu imagino já que os Patriots já tem sempre um plano aí, um plano B preparado para quando ele se machucar.
Ele é um luxo, né? Os Patriots não contam com ele. Só, se tem ele é bom, mas se não tem, eles já sabem que já vai acontecer. E também o Marshall Yanda, né? Porque o time dos Ravens, o que pega neles é a defesa, que é a que tá ganhando os jogos. O ataque não é tão bom. E tirar uma peça importante na linha ofensiva, vamos ver o que o Joe Flacco vai conseguir fazer. Spoiler, não vai ser muita coisa.
É, um jogador que talvez assim não seja um grande talento, mas eu acho que vai fazer um pouco de falta, é o Greg Olsen, porque a gente conhece já a história do Cam Newton com o Greg Olsen, e é o alvo mais confiável, é uma peça fundamental no ataque do Panthers, que já não tá produzindo muito, já não estava produzindo muito com o Greg Olsen, e sem o Greg Olsen a coisa tende até a piorar um pouquinho. Se bem que, né, vai jogar contra a defesa do Saints, que ressuscita qualquer um na próxima semana. Talvez na semana 3 não faça falta, mas essas 6 a 8 semanas que vai ficar de fora, eu acredito que vai fazer um pouco de falta sim. Alguma outra observação quanto às contusões?
Não, acho que é isso. E lembrando que a gente só falou de jogador que se machucou nessa semana, né, pra gente ver a desgraça que tá.
É, exatamente. Semana passada teve David Johnson, quem mais...
Danny Woodhead, Gerald Freeman, Kevin White.
Isso sem contar os que se machucaram na pré-temporada, tipo Julian Edelman, enfim. Muito bem, isso nos leva a uma discussão que está gerando bastante polêmica no nosso grupo de WhatsApp. Vamos tornar pública? Vamos lavar a roupa suja em público aí, pessoal?
É isso aí, é o objetivo, expor
isso, eles. Vamos expor essa discussão, porque a gente tem discutido bastante ultimamente se existe jogador injury prone. Jogador injury prone é um jogador que é propenso a contusões. É, eu queria que o Rafa começasse a falar sobre isso, porque ele tem uma opinião muito bem informada a respeito. Rafa, por favor.
É porque a discussão começou quando eu falei, não vou lembrar o jogador, que eu não draftaria ele no Fantasy, porque ele vai se machucar. Os outros dois, no caso o Diego e o Cadu, falaram que isso não existe, que você não pode prever contusões. Eu concordo, você não pode prever contusões. Mas no caso de alguns jogadores, o Gronk, você vai falar que o Gronk vai jogar os 16 jogos da temporada?
O Gronk é a apelação.
o Sam Bradford, você vai falar que ele não é... Ele jogou ano passado, uma vez na vida. Pois é. E então a discussão vem daí. Eu já falei que existe jogador injury prone e eles não acreditam em mim.
Cara, é que é uma questão de lesões são uma coisa que acontecem aleatoriamente, não adianta. Se Sam Bradford fosse realmente injury prone, ano passado, jogando com a pior linha ofensiva de toda a história da NFL, provavelmente, ele com certeza teria se machucado, porque é o que diz
a
lógica.
Ele jogava da bola o tempo todo.
Cara, mesmo que ele se livre da bola rápido e com precisão, os caras batem nele. Existe tanto que existe a estatística na PFF de hits, de momentos que o cara consegue chegar no quarterback ao mesmo tempo que ele tá lançando a bola. Ou seja, ele tem direito a dar aquela porradinha, que ele chega pra lá nele, só pra deixar o QB esperto. Então, um jogador injury prone morreria nisso. E o Sam Bradford resistiu. E a questão é, só que ele coincidentemente foi acertado na porra do joelho dele várias vezes. Esse caso, por exemplo, ele até ficou de fora, esse último jogo, por pura prevenção. Era um jogo contra os Steelers, que seria muito difícil, um jogo que não era nem dentro da própria conferência, nem um jogo de divisão. Se o jogo, por exemplo, fosse contra os Packers, Sam Bradford estaria em campo. É aí que tá a questão. Então, foi uma... ele ficou retido por prevenção. E um jogador como o Gronk, não é que ele seja injury prone, não é que o corpo dele seja propenso a lesões. É que ele não se prepara, ele passa a off-season inteira de festa... Aí fica complicado.
Mas essa pré-temporada ele adotou o método Brady, né? Que é um negócio meio louco de preparação com o corpo. Mas também defendendo um pouco o Gronk, a questão é que é o seguinte: ninguém consegue derrubar ele na força. O único jeito de você derrubar o Gronk é dando uma paulada no joelho dele. Aí é lógico que o cara vai machucar quando isso acontece.
Mas isso não significa, então, que o corpo dele é bugado. Significa que os defensores estão chegando no joelho
também,
dele.
Também, mas vou pegar um exemplo de um jogador. Um jogador que... O Senquez Golson, que foi um cornerback draftado pelos Steelers em 2015. Ele não jogou nenhum jogo até agora. Ele foi cortado esse ano porque ele simplesmente não conseguiu ficar saudável. Ele não jogou nem pré-temporada. É um exemplo de um cara que sempre tá machucando. Outro exemplo de cara que sempre tá machucando é o Danny Woodhead. Tem um tanto de jogador que você olha pra ele e fala assim: não, eu não vou contar com esse cara porque ele sempre tá machucando. Às vezes é por motivo que é alheio a ele, mas às vezes o próprio... corpo do cara não aguenta. Só saindo rapidinho da NFL falando de futebol, tem os dois, o Cadu e o Diego, torcem pro Coritiba, o time que revelou o Keyson. E falar que não existe jogador propenso a lesão, torcendo pro Coritiba que revelou o Keyson.
Não, mas aí você já apelou pro Gronk e agora você apela pro Keyson. É, aí isso não é justo, né? Eu tava só aqui escutando os argumentos e até o Rafa falou assim: o Cadu é um cara que não acredita que existe um jogador injury prone. Talvez não seja bem assim, porque realmente é uma questão, não tem como negar que existem jogadores que é difícil você acreditar que vai conseguir terminar uma temporada sem se machucar. Eu acredito que o meu problema maior com essa história toda é colocar um rótulo no jogador. Esse jogador é injury prone. Porque isso você tá definindo o jogador assim e às vezes a coisa muda. Exemplos.
Sean Lee, linebacker dos Cowboys. Duas temporadas atrás alguém falaria que ele era injury prone.
Mas é que o Sean Lee quebrou o fêmur, ele fez umas desgraças assim com a vida dele que foi coisas... Ele teve lesões bizarríssimas.
Pois é, mas um jogador, por exemplo, como o Matthew Stafford. O Matthew Stafford, nos dois primeiros anos da NFL, falavam que ele era de vidro, porque ele estava sempre machucado. E agora ele tá aí sei lá quantas temporadas que, pelo menos eu não lembro agora, dele perder um jogo. Então colocaram o rótulo dele de injury prone lá no começo da carreira, e ele acabou superando isso. Então, ou seja, ele não era injury prone. E, consequentemente, não existe um jogador que seja injury prone. Você não pode colocar um rótulo no cara. O Frank Gore é outro exemplo. Talvez o Rafael nem tinha nascido ainda quando o Frank Gore começou a jogar. Mas lá no começo, pro meio da carreira dele, existia muito essa conversa de injury prone pro Frank Gore. E agora também, ele já tá com, sei lá, com 63 anos de idade, ele tá jogando na NFL num nível razoável, sem perder jogos. Então o meu problema maior é colocar um rótulo, né, na pessoa. E o segundo problema é que, assim, eu não consigo ver um critério razoável pra colocar um jogador como sendo injury prone. Tudo bem, ele perde muitos jogos, ele se machuca bastante, mas só isso é um critério pra definir o cara como injury prone?
Isso é um critério baseado no passado, né? É uma questão que exatamente, você não consegue prever. Exatamente. O nosso querido Rafa até tinha uma tabela dizendo a porcentagem que provavelmente algum jogador ou outro jogador se machucaria. O problema dessa porcentagem exatamente, é que, como essa porcentagem nunca é de 100% ou de 0%, se o cara machucar ou se o cara não machucar, a porcentagem está correta. Bela mágica das previsões que, foda-se, eu vou estar certo de qualquer jeito.
Eu vou pegar
isso. Não, mas pera aí, não tinha um jogador que era 100% de chance de se machucar?
Ele tá machucado já, o Kenneth Dixon.
Tá.
Eu não sei se isso. Se porque eu peguei isso depois que ele se machucou, né?
Tio do Dixon.
Então, aí a lista é o Kenneth Dixon dos Ravens, running back com 100%. O LeSean McCoy, running back dos Bills, que tá com 92,3%. Aí vem o Carlos Hyde com 82,3%. E o próximo da lista, que eu não entendi, é do Ezekiel Elliott, que tá com 81,1%. E as informações são do Poçante Sports InjuryPredictor.com.
Excelente fonte, Rafa, fonte confiável. É, a gente pode confiar absolutamente nesse site. Bom, mas esse era um outro argumento que eu ia usar contra o Rafa, né? Porque é um absurdo você colocar ali uma porcentagem de chance pra alguém se machucar. E, só que, pelo jeito, isso foi suficiente pra fazer a cabeça do Rafa nos drafts do Fantasy, né? Porque ele não pegou nenhum jogador injury prone. É verdade, Rafa?
É, você pode ter certeza que eu nunca vou perder, nenhum jogador meu vai perder jogo por lesão no Fantasy, e eu tenho muito orgulho disso.
Exatamente, tipo o Jordan Howard, que não jogará na próxima semana, provavelmente, e foi draftado pelo nosso querido Rafa.
Mas aí a culpa é sua, Digo.
Só por ele?
Porque o Digo ficou fazendo campanha do Digo, confiança. Do Jordan Howard. Você agourou o Jordan Howard.
É, os dois aí estão desesperados por causa do Jordan Howard. Merecidamente.
Só pra completar aqui, eu perguntei no Twitter se eu fiz essa pergunta: você acha que existe jogador injury prone? E falei que quem pudesse mandar uma resposta podia mandar também. 95 pessoas votaram e 87% falaram que jogador injury prone existe. 13% falaram que não existe. E duas pessoas mandaram um comentário, que foi o Vitor, né, do 2 Minute Warning. E ele disse que eu acho que existe, mas que nós somos péssimos identificando quem é. E no debate a narrativa é mais forte que os fatos, que vai um pouco de encontro ao que o Cadu falou, né? Pode até existir, mas que é difícil saber quem é, por que é e etc. E o Bruno Luiz disse que sim, mas acho o rótulo meio escroto, porque tem gente que tem azar, o físico com problemas, é chinelinho, que tem tudo isso. Mas às vezes tem uns caras, tipo o que eu falei, o Sam Quez Golson, e que isso acaba se tornando meio inegável, mas uma parte do rótulo é só a mídia.
Muito bem, essa discussão vai permanecer por algum tempo aí no grupo, porque a gente sempre vai usar os argumentos contra e a favor, né? Toda vez que acontecer alguma contusão. Eu até perguntei pro Rafa, mas Rafa, se você tivesse a primeira escolha do draft do Fantasy, você draftaria o David Johnson?
Sim, e ele não teria se machucado.
Ah, sim, claro.
Muito bem,
claro,
muito bem. Claro.
Muito bem, pessoal. Vamos encerrar essa maravilhosa discussão sobre injury prone e vamos começar a fazer mais previsões, que é nosso hobby favorito. A gente adora falar uma bobagem. E a gente vai dar a cara a tapa aqui, dar um veredito aí para alguns times, dizendo se os times são bons ou ruins. A gente criou aqui quatro categorias. A primeira delas é o time que a gente achava que era ruim, mas que na verdade é bom. A segunda, o time que era ruim e continua sendo ruim. A terceira, o time que era bom, mas na verdade é ruim. E a quarta, o time que é bom e continua sendo bom. Então vamos começar na primeira. Times que a gente achava que eram ruins, mas que nessas duas primeiras semanas aí da NFL se mostraram times bons. Eu vou começar falando aqui de dois times. Eu não botava muita fé, e talvez até não continue botando, mas eu vou ter que admitir que são dois bons times. O primeiro deles é o Baltimore Ravens. Eu não acreditava muito no Ravens, porque é um time que não tinha um ataque terrestre confiável. O Joe Flacco estava machucado, então tinha muitas questões ali que me impediam de gostar do Baltimore Ravens. Alguém concorda comigo?
Eu coloquei os Ravens assim porque eu não confio no ataque, mas eu não esperava que a defesa fosse jogar tão bem igual tá jogando. Mas embora talvez seja uma que a gente vai errar aqui pra frente, porque eles jogaram contra os Bengals e contra o... quem foi o outro?
Os Browns,
então...
Cleveland Browns. Esse é o argumento contra o Baltimore Ravens, né, os adversários, mas mesmo assim, o Cincinnati Bengals tá meio bizarro, mas é um time que não deveria, pelo menos na teoria, ter tomado um 20-0 na primeira rodada. Então isso mostra a força da defesa do Ravens, o ataque tá sendo eficiente, Joe Flacco tá jogando bem, apesar de tá voltando de contusão. Exatamente, ele tá ali gerenciando o jogo, tá lançando pra touchdowns, tá aproveitando as oportunidades. Então o Ravens é um time que me enganou, que eu achava que seria pior do que tá sendo. Digo, qual que é o teu time que você achava que era ruim, mas na verdade é bom?
O incrível e mágico Kansas City Chiefs. E não só pela surra nos Patriots, também, obviamente, que aposto que provavelmente ninguém esperava uma vitória. Ninguém esperava sequer uma boa atuação durante o jogo. No final do primeiro quarto ali, a gente já tava chateado porque ia ser um massacre dos Patriots. E no final das contas, o cara que era pra ser banco de um rookie nas próximas semanas aí, tá aí com uma campanha sensacional. Alex Smith jogou bem no primeiro jogo, jogou absurdamente no primeiro jogo, mesmo que tenha sido em jogadas pontuais, ele nunca teve essas jogadas pontuais, então, porra, tá acontecendo. E no segundo jogo também conseguiu novamente bons números, um bom aproveitamento, mais uma vitória, já tá lá por 2-0, ainda que os Chiefs tenham esse espírito de Botafogo, de cavalo paraguaio, mas começou muito bem. A gente esperava um time que ia ficar aí nessa transição. Se você olhar o nosso preview, é isso só que a gente tá esperando deles. Mas parece que esse time, numa dessas, vai brigar por playoffs, como a gente citou até mesmo. E vamos ver o que pode acontecer nas próximas semanas.
É, e eu também coloquei os Chiefs nesse pacote, mas porque eu, exatamente isso que o Diego falou, o preview do Chiefs foi eu que escrevi. Eu achava que o time não tinha feito muita coisa para melhorar o time no curto prazo, né? Porque eles, na primeira rodada, eles draftaram Patrick Mahomes, que é pro ano que vem ou para outros anos. A gente não sabe agora quanto vai ser. Esperava que ia ser ano que vem, mas com o Alex Smith jogando essa bola toda. E achava que os Chiefs não iam ter uma evolução desse ano, ia ter uma regressão em relação ao ano passado, mas eles melhoraram, o que é uma surpresa até.
É, e o Chiefs tem até um outro detalhe, os adversários, né? Porque ganhou do Patriots fora de casa e ganhou do Philadelphia Eagles, que é outro time que está se mostrando bem razoável. O Chiefs tem aí duas vitórias contra times bem razoáveis e o Patriots, né? Respeitáveis. Outro time que eu coloco nessa lista é o Lions, porque a gente nunca coloca muita fé no Lions, e agora a gente vai ver, tá 2-0, com uma vitória contra o Cardinals em casa, que é um time ok, apesar de
ruim, é um time fraco.
Eu discordo um pouco, acho que a defesa tem alguns valores
ali. Quase perdeu o último jogo, contra quem que foi?
Contra o Colts.
Quase perdeu pro Indianapolis Colts. Foi pro overtime contra o Indianapolis Colts. Infelizmente, Arizona Cardinals não serve como parâmetro esse ano.
Pois é, não sei. É que tá sem o David Johnson, sem o John Brown.
Sem QB.
Sem quarterback, né? Enfim. É, mas eu acho que até o Lions eu achei que seria pior do que tá sendo. E o Lions foi lá e ganhou do meu Giants ontem. É, jogando bem.
Ah.
E então, por isso que também eu quero acreditar que o Lions é um time maravilhoso. Isso, exatamente. Então tá, agora vamos pra categoria 2. Categoria time que a gente achava que era ruim, continua sendo ruim. Digo, quer começar, hein?
Cara, eu vou fazer dois destaques pra dois times que, porra, a gente queria torcer. Pelo menos eu falei, quem sabe esse ano eles não vão surpreender a gente. E começaram bem na primeira rodada, a gente falou, caramba galera, olha o Browns, olha o Chicago Bears, eles vão aprontar hoje e vão continuar aprontando e serão eles as grandes surpresas do campeonato. Mas, como as bostas que eles são, eles acabaram perdendo o primeiro jogo, na segunda rodada já voltaram a ser a merda que se esperava deles, já voltou aquela discussão se já é hora de Mitch nos Bears, então, infelizmente, os times não vai ser esse ano que eles vão ser alguma coisa.
É verdade. Eu só queria acrescentar que o Bears, na verdade, ele esteve muito perto de ganhar do Atlanta Falcons na semana 1. Se não fosse um drop de, adivinha quem? Jordan Howard, o Bears não estaria nessa lista aí do Digo. É, mas eu concordo, coloquei também o Bears como um dos times que eu achava que era ruim e continuo achando que é ruim. Coloco também o Jets e o 49ers e os Bills. Não tenho muito o que explicar, né, sobre o Jets.
É muito bom bater em bêbado nessa categoria, né?
Exatamente, não tem muito o que falar além do que o time é ruim. E o time do Jets é muito ruim. O 49ers a gente esperava que talvez tivesse até um pouco de evolução ali, principalmente ofensiva, com o Kyle Shanahan, mas não tá acontecendo. Bom, até o Carlos Hyde,
né?
É, chegou a assustar, mas naquele jogo de 6-6, né? A gente não pode ver muita evolução ofensiva aí. O Bills, que teve muito perto de ganhar do Carolina Panthers, também só não ganhou por causa de um drop do rookie Zay Jones, que dropou uma bola lá no último segundo na linha da end zone. Poderia ter ganhado do Panthers, mas o time também produziu 6 pontos no jogo. Então são times assim que têm ataques muito fracos. Rafa, acrescentar algum?
Os dois vão chegar a montar a lista com todos os times, mas para ver como é que seria, eu coloquei todos. A gente não vai falar de todos os times. Você pode torcer para algum time e não vai ver nenhuma categoria, simplesmente porque a gente não liga pro seu time, a gente não parou para pensar nele, e também porque a gente não tem tempo para perder com seu time, só você faz isso. E eu queria colocar times que eu achava que eram ruins, que é o Bengals, que eu não entendia por que tinha gente falando que esse time ia ter um bom ano esse ano, e eles não vão ter. A gente viu no Thursday Night Football que o time dos Bengals é horrível. Perdeu pro time dos Texans, que também é ruim. E eu queria colocar os Lions. Eu vou discordar do Cadu. Eu vou falar que os Lions ainda são ruins. Simplesmente porque, tá, ganhou dos Cardinals, mas eu falei, eu digo, também concordo que os Cardinals não são bons. Ganhou dos Giants, que pra mim não significa muita coisa, porque o Giants não tá me passando confiança. E eu acho que os Lions, eles não têm força para jogar contra um Atlanta Falcons, contra um Seattle Seahawks. Eles não conseguem ganhar do Green Bay Packers, e é isso. Eu acho que eles podem até ir para os playoffs, igual foram ano passado, mas não vão incomodar ninguém.
Você foi bem generoso aí com o Giants, né? Falando que... Qual foi a frase que você usou para falar do Giants? Que não me passa confiança?
É
você foi bem generoso.
Ah, e a gente não pode esquecer de, já que a gente tá aproveitando pra bater em bêbado, de falar da porcaria do Indianapolis Colts, que vai perder todos os jogos, se tudo der certo, pros planos do Rafa, mesmo com o Scott Tolzien ou Jacob Brissett, ou seja lá quem for.
Eu discordo.
Muito bem, a próxima categoria, times que nos iludiram, que fizeram a gente acreditar que eram bons, mas acabaram nos decepcionando bastante. Aqui eu vou colocar o Cincinnati Bengals. Até estou sendo pressionado aqui para explicar por que eu achava que o Bengals era um time bom. Eu vou dizer o seguinte: eu não esperava que o Cincinnati Bengals fosse pro Super Bowl ou alguma coisa do gênero, mas o Bengals sempre teve um elenco muito forte. Vai ser difícil de acreditar no que eu vou falar agora pelos últimos acontecimentos, mas o Andy Dalton já se mostrou ser um quarterback minimamente capaz, que fica ali na linha da mediocridade da NFL. A linha Andy Dalton, né? Se tiver pra baixo, não serve pro seu time, se tiver pra cima, ok. Mas tem o Andy Dalton, tem o AJ Green, que é um monstro, que tá sendo uma vítima aí desse ataque do Bengals. Sempre teve um jogo corrido ali, pelo menos eficiente. Uma defesa razoável, só que isso tá se mostrando tudo uma mentira. Então, assim, eu não esperava que o Bengals fosse uma máquina, mas eu não esperava também que fosse tão ruim assim. Então, o Bengals é um time que me decepcionou bastante. Digo, qual que é a tua decepção?
Só pra completar aqui, a defesa dos Bengals tá sentindo falta do maloqueiro principal, né? Aquele bandido do Perfect. Então, quando ele voltar, provavelmente eles vão melhorar um pouco. A minha grande decepção é com o seu New York Giants, porque, lógico, a gente sabe que a defesa, a gente esperava que a defesa fosse trabalhar de uma maneira razoável, porque tem bons jogadores, parecia bem estruturada, mas o ataque com Odell Beckham, bom, Odell Beckham não, mas não jogou ainda, mas com Brandon Marshall, com Eli Manning aí, tipo, porra, preciso conseguir
os últimos
resultados, deveria estar, né?
O Brandon Marshall tá dropando passes por isso, ele tá fazendo bastante.
Cara, os Giants marcaram 13 pontos até o momento, em duas partidas, contra duas defesas que não são duas defesas top 10 da NFL. Não são duas defesas da metade de cima da NFL num dia normal. Então...
Nem num dia bom.
É complicado.
Tá, a situação tá bem, bem complicada pro Giants, e tem alguns aspectos, alguns detalhes que a gente vai pegando durante os jogos que vão mostrando que pode ter algum problema a mais. Por exemplo, o Eli Manning ontem foi sacado aproximadamente 97 vezes. Em algumas dessas ocasiões, nenhum jogador da linha ofensiva chegou perto para ajudar o quarterback a levantar, como é meio que de praxe, né? Num esporte coletivo, você ia ajudar seu companheiro a levantar. E isso não aconteceu...
Será que não é vergonha?
Pois é, pode ser, né? O Eric Flowers pode estar procurando lá o pass rusher adversário e não ter tempo de ir lá ajudar o Eli. Mas enfim, isso mostra que pode estar acontecendo ali uma certa desunião do time. Brandon Marshall tá. Parece que o cara não tem mais vontade de jogar, não sei. Tá uma coisa muito esquisita. Não se surpreendam se esse time melhorar bastante, até porque não tem como piorar, né? Mas não se surpreendam se esse time, se esse ataque principalmente, melhorar bastante nas próximas rodadas, porque a gente sempre vive no presente e vê os desastres acontecendo e acreditam que aquilo não vai mudar. E esse eu acho que é o caso também do Bengals. Do Giants e do Bengals. São dois times que estão muito mal, mas que em algum momento vão acabar melhorando um pouco. Não sei se vai ser suficiente para playoff. Falar de playoff para esses dois times hoje é uma... Né,
é ousadia, ousadia.
É uma ousadia. Então eu acho que não vai ser suficiente para playoff, mas também não vai ser uma coisa tão vergonhosa como está sendo agora.
Agora, para adicionar um time que ainda não foi falado, né, eu concordo plenamente com os Giants. Eu não esperava que o ataque ia ser tão ruim. O que eu vi hoje, essa semana, em algum programa, que eu achei interessante, que daqui a alguns anos a gente vai olhar para o Odell Beckham e vai falar que o maior feito da carreira dele foi esticar a carreira do Eli Manning, né? Porque se não fosse o Odell, o Eli Manning já estaria na fila do INSS. Eu vou falar também dos Texans, que eu falei no nosso primeiro podcast, né? Que não achava que era um time que me empolgava, não sabia se a defesa ia bem. E o ataque tá pior do que a gente imaginava, porque a linha ofensiva não tá jogando nada, não tá jogando nada. O Deshaun Watson, ele teve o touchdown dele contra os Bengals, foi uma jogada bem bacana, mas de resto ele não consegue completar um passe, parece. O jogo corrido, eles não sabem ainda se vai ser o Lamar Miller, se vai ser o Donta Foreman que vai carregar o piano, e a defesa tomou uma traulitada do Jacksonville Jaguars, né? Na outra semana foi dominado pela defesa dos Ravens, então a gente não sabe mais se essa defesa dos Texans vai tão bem ao longo do ano, igual foi ano passado.
Eu assino embaixo, eu também coloquei o Texans como um time que eu achava que seria bom, mas que não tá sendo. Principalmente porque eu achei que o Deshaun Watson seria pelo menos um cara razoável ali, que conseguiria levar esse ataque um pouquinho pra frente, mas não é o que tá acontecendo. Algo mais a acrescentar aqui?
Ah, os Chargers, né? Eu era um que acreditava nos Chargers, eu achava que os Chargers poderiam brigar ali no topo da AFC West. Mas tá parecendo que com Broncos, Chiefs e Raiders, os Chargers não vão chegar nem aos pés, né? Os Chargers estão mais pra Browns e Bears, nesse caso de time que sempre perde, do que chegar pra brigar com esses times grandes que com certeza vão estar tá ali sonhando com playoffs.
Os Chargers são uma franquia maldita, né? Ninguém sabe o que acontece com eles, porque... Eu falei isso no último programa também, que se você olha as estatísticas de jogos apertados, aqueles decididos por poucos pontos, se um time ele perdeu muitos jogos em uma temporada, na outra a tendência é isso equilibrar e ele ganhar mais jogos. Só que os Chargers, eles perdem todos os jogos equilibrados, que é um negócio absurdo.
Exatamente, e perdeu pro Denver Broncos, que é um time bom na primeira rodada, por um field goal bloqueado, né? Porque poderia ter ganhado aquele jogo. A derrota pro Dolphins foi... essa sim é um pouco mais imperdoável, mas o Chargers é um caso à parte. Realmente não tem como. Nenhum time perdeu tantos jogos por tão pouca diferença aí nos últimos anos. É uma coisa meio inexplicável, realmente. E agora vamos falar então na última categoria dos times que a gente achava que eram bons e que confirmaram as nossas expectativas. Vou pedir pro Rafa começar falando.
Eu vou falar do Dolphins, que só jogou um jogo, que eu acho que muita gente não vai levar a sério, né? Eu já tô vendo isso. Mas é porque eu acho que os Dolphins, eles não perderam muita coisa em relação ao ano passado. O Jay Cutler, ele é do nível do Ryan Tannehill, com potencial melhor, até eu acredito. Embora o potencial do Jay Cutler seja algo eterno, né? É a eterna promessa. Aqui no Atlético a gente tinha o Cho, aí em Curitiba vocês tinham o Pedro Ken. Então eu acho que é por aí.
Meu Deus.
E eu acho que os Dolphins não perderam muita coisa. No segundo ano do Adam Gase, que apesar de ter feito bosta contra os Chargers, né, que ele pediu um tempo, deu a chance do Chargers estar o field goal, acho que ele é um bom técnico. E eu acho que nesse segundo ano dele os Dolphins vão ser um time melhor e mostraram, porque o Chargers não é um time ruim, né? O problema é que eles não ganham jogos, e quando você não ganha jogo, você é ruim. Se é que isso faz sentido.
Mas você vai cravar aqui que o Dolphins tá no playoffs, tá nos playoffs, então.
Não, os três times de playoffs da. Os dois times de wildcard da AFC vão ser ou Raiders, ou Broncos, ou Chiefs. Os três vão pros playoffs. Mas os Dolphins vão ser bons.
Entendi. Qual que é o teu time bom aí, Digo?
É. Acho que Tampa, né? Tampa tá. É um time que a gente esperava, espera evolução, tá sonhando com um bom crescimento de James Winston, que ele chegue. Que ele consiga produzir como produziu o Marcus Mariota, que ele produza mais até, especialmente reduzindo turnovers. E até o momento, um jogo, uma vitória, massacrou o time do Chicago Bears, que deu um sustinho lá, então. Que deu um sustinho na primeira rodada, então. Entrou bem, ganhou o jogo, sem medo, sem sustos. Então eu acho que os Tampa Bay Buccaneers, para continuar na Flórida, vai ser um time também que vai confirmar as nossas expectativas.
É, eu concordo, só coloco essa ressalva mesmo. A gente ainda está num período muito confuso, né? O Bears deu trabalho pro Falcons, deveria ter ganhado do Falcons, e daí tomou um cacete do Bucks na semana 2. Então a gente ainda tá meio perdido nessa de força dos adversários, mas eu coloco também o Bucks como um dos times que eu esperava que fossem bons e que estão se mostrando bons, porque a vitória contra o Jets foi muito contra o Bears foi muito convincente. Né? Não tem muito o que questionar. Não teve susto nenhum, não teve problema nenhum. No segundo tempo o time já estava colocando reserva em campo porque não havia perigo de perder aquele jogo. É o time que eu coloco, que eu achava que eu era bom, e que eu até vou fazer aqui uma ressalva que eu avisei no primeiro podcast. Eu avisei. O Denver Broncos, que tá 2-0, ganhando do Chargers e quem mais?
Dallas Cowboys. Uma sapatada
do Dallas Cowboys, exatamente. Exatamente. Então, o Broncos mostrou bastante a força nesses dois jogos. O principal detalhe desse time do Broncos é a evolução do Trevor Siemian. O Trevor Siemian tá jogando ali o que nenhum quarterback praticamente na liga tá jogando hoje.
Quatro passes
não
para
tem o renome de Tom Brady, de Aaron Rodgers, mas só nesse último jogo foram quatro passes para touchdown.
Vocês escutaram então, o que o Cadu falou, né? O Trevor Siemian é o Brady, ele é o Rodgers sem nome.
não chega a isso.
Ataque ele.
Não, eu só falei que até o momento é um dos melhores quarterbacks aqui da NFL, pelo menos em termos estatísticos.
Na semana 1 era o Jared Goff.
E performance também, né?
A regressão tá chegando pro Trevor Siemian, é natural.
Muito bem, mas então o Broncos, só pra relembrar que eu deixei registrado aí no podcast passado, que o Broncos era um time bom, e ele continua sendo um time bom. Algum outro time acrescentar?
Eu acho que a gente pode falar de dois times que no ano passado foram bons, mas que entraram nesse ano com alguns pontos de interrogação. O Atlanta Falcons, que ganhou dos Bears, ganhou na sorte dos Bears, né? É importante ressaltar. E deu uma tamancada no Green Bay Packers. Embora os Packers parece que o jogo, eles viram que não ia dar pra ganhar, eles simplesmente pararam. Mas eu acho que foi importante pros Falcons ganhar esse jogo de horário nobre, mostrar que o time é bom. O problema é que muita gente machucou no jogo, né? O próprio Vic Beasley, que a gente já citou. A gente não sabe também alguns outros jogadores importantes da defesa como que vai estar. E o Oakland Raiders, que ganhou do Tennessee Titans. E ganhou com respeito. E o outro jogo foi contra os Jets, então não conta.
Não, os Falcons é uma questão interessante também, porque os Falcons conseguiram abrir uma boa vantagem contra os Packers e foram pro segundo tempo e não tomaram a virada. Então, sempre legal pro time de Atlanta.
Já é uma evolução no que tem acontecido recentemente, né? Então, a gente até já estava esperando a virada do Packers no segundo tempo e não aconteceu. Muito bem, então já cravamos aí quais times são bons, quais times são ruins. Todos os times bons que a gente falou já estão nos playoffs, todos os times ruins já estão eliminados.
Menos os Dolphins.
Ah, o Dolphins não vai. O Dolphins é bom, mas não vai para os playoffs, segundo o Rafa.
Respeitem os meus Dolphins.
Então agora nessa última parte do podcast a gente vai trazer alguns jogos das próximas. Só lembrando um detalhe, o podcast volta daqui 15 dias. Então a gente tem duas rodadas até lá. E a gente vai trazer, cada um vai trazer aí um jogo dessas próximas duas rodadas que considere interessante. Vou pedir pro Digo começar.
Eu acho que o Chiefs contra os Chargers vai ser um jogo bastante interessante. Os Chiefs é um time que tá surpreendendo a todos e os Chargers são um time que estão fudendo, só fazendo bosta. Então... eu acredito que numa dessas pode ser esse jogo, pode ser a prova real de que os Chargers não são tão ruins assim e que os Chiefs não são tão bons assim. E caso contrário, caso os Chiefs realmente vão lá e surrem os Chargers, eu acho que vai ser uma boa resposta para o que temos nesses dois times de verdade.
Eu peguei nessa semana 3, né, nesse final de semana, a gente está gravando isso no dia 19. Então nesse domingo vai ter o jogo dos Falcons jogando em Detroit contra os Lions. Eu acho que vai ser bom pra gente saber tanto se os Falcons são de verdade, tanto se os Lions são de verdade. Os Lions, eu falei mais cedo que eles não têm força pra ganhar de um Falcons da vida. E o Falcons, embora a gente tenha falado que é um time bom, não é 100%, né? Eles precisam ainda ganhar algum jogo fora de casa, porque o que eles tiveram fora de casa contra os Bears foi bastante na cagada da vitória. Então fica aí essa dica, eu acho que é um jogo que vale a pena. Eu não vou assistir porque os outros jogam no horário contra os Browns, mas é.
Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira comigo, você tá tornando isso público?
Não, quem me segue sabe que eu acompanho todos os jogos dos Colts.
Parabéns, viu? Guerreiro.
Guerreiro.
Guerreiro. Eu coloquei aqui um jogo da semana 4, que é até um jogo meio óbvio, né? Uma rivalidade de divisão. Mas é praticamente uma final antecipada, se é que isso existe, da divisão da AFC North, que é o Steelers jogando em Baltimore contra o Ravens. É muito provável, os dois times estão 2-0 hoje, dia 19 de setembro, e provavelmente no próximo fim de semana eles vão estar 3-0, porque o Ravens joga contra o Jaguars e o Steelers joga contra o Bears. Então vai
nascer. O Jaguars é um time perigoso, hein?
O Jaguars é um time perigoso. É, o Bears não vai ganhar do Steelers, né? Mas o Jaguars,
não,
quem
não.
sabe?
Bears não,
mas
não.
O Blake a defesa dos Ravens está com 7 interceptações na temporada e vai jogar contra o Blake Bortles, e vocês estão tentando me fazer acreditar que o time dos Jaguars vai aprontar para cima dos Ravens?
Pois é, mas o Jaguars ganhou do Texans, né?
É, quando o Blake Bortles não encostava na bola, era só correndo.
Enfim, a grande possibilidade é que o Ravens e Steelers cheguem na semana 4 3-0. E não tem muita competição ali na divisão além dos dois, né? Porque o Bengals e o Browns estão muito embaixo. Então vai ser um duelo ali muito interessante, além da rivalidade, né? Mesmo que os times estivessem mal, já seria um bom jogo. Tudo bem, é isso? Alguma coisa a acrescentar, amigos?
Não, acho que estava no programa, é isso.
Só lembrando de um detalhe, o Rafa falou ali que a defesa do Ravens vai jogar contra o Blake Bortles. Lembrando da nossa promoção lá no Twitter, a cada pick 6 lançada pelo Blake Bortles, nós vamos sortear um brinde de futebol americano. Não sabemos ainda o que é, mas será sorteado a cada pick 6 do Blake Bortles. Então nesse jogo contra o Ravens existe uma grande chance de acontecer. Bortles já foi interceptado 2 vezes no último jogo. Acredito que vai acontecer contra o Ravens, então torçam, assistam. É só dar um retweet e seguir o perfil lá no Twitter, @pick6_br. Pode falar com a gente também nos nossos Twitters pessoais. O meu é o @caducadu. Digo, qual que é o teu?
É chef Digo. É @chef, sem o E, _Digo.
Rafa?
Eu vou falar o seguinte, eu não vou falar o meu pessoal, eu vou falar o meu que fala dos Colts, porque me criticaram porque eu cubro os Colts, então eu vou justificar porque que eu vou ver o jogo dos Colts. Você pode me seguir no Colts Nation Brasil, que é @ColtsNationBR, @ColtsNationBR é o @, e me segue lá que eu falo muita bobagem sobre os Colts.
É assustador, talvez vocês não devessem seguir.
Exatamente, eu também não sei se eu recomendo. O cara que vai deixar de assistir um...
Falcons e Lions...
Sei lá, enfim, tem aí 15 jogos melhores.
Eu vi essa do que semana, Colts e Cardinals.
Enfim, boa sorte, Rafa, no seu Colts e Browns. Algo a acrescentar? É isso? Chega?
Só falar também das matérias que vão pro site hoje. Hoje já subiu a matéria dos piores momentos da semana 2, que... Tem muita gente gostando, a gente tá recebendo comentários positivos disso. E o dessa semana tá bem legal também, eu acho que vocês vão gostar. E Cadu também vai colocar uma coisa no site essa semana, o que que é, Cadu?
A gente vai voltar com os Power Rankings. Vamos ranquear ali os 32 times da NFL fazendo comentários bizarros e aleatórios. Estará lá amanhã, provavelmente à tarde, começo da noite.
Na quarta-feira.
Quando o chefe quiser.
Isso, amanhã quarta-feira, quando o chefe desejar. Muito bem, pessoal, obrigado pela participação de todos. Daqui 15 dias estaremos de volta. Esperamos, né?
Valeu pela audiência. Deem um curtir aqui embaixo e se inscreve no canal. E é isso aí.
Isso, e dá uma. Quem curtiu o podcast, avalia a gente lá no iTunes, dá umas estrelinhas lá pra gente. Valeu? Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.